No ar, o Conexão Cotri Soja. O programa da sua cooperativa e com todas as informações para o seu dia. Fique ligado em tudo o que acontece no agro e na sua cooperativa. A partir de agora, para você.
Muito bom dia a você, amigo ouvinte. Muito bom dia a você, amigo associado, associada à Cotri Soja. Chegamos amanhã deste 31 de dezembro. Vivemos mais um ano e a vida segue. Nós estamos mais uma vez aqui convidando você para acompanhar as nossas informações.
Previsão do tempo.
Bom dia para todos os ouvintes da Cotri Soja. Bom, o último dia de 2025 começa com aberturas de sol, mas com variação de nuvens no decorrer do dia. Apesar de boa parte dessa quarta-feira ter variação de nuvens e tempo mais seco, ainda há, à medida que a quarta-feira ocorre, algumas pancadas de chuva previstas aqui pela região da cooperativa. Quanto mais em direção a Passo Fundo, Erechim, em direção à divisa com Santa Catarina, maior a possibilidade de chuva. Em direção ao centro do estado, por exemplo, a gente acaba tendo um tempo mais seco. E assim a gente vai. Para o período da noite, na noite da virada, previsão apenas de variação de nuvens. É um dia quente, temperaturas que se aproximam da casa dos 30 graus, mas com a umidade, o abafamento permanece, isso ainda segue. Para o último dia do ano, esse é o cenário, e para o primeiro de 2026, a situação é parecida. A gente acaba tendo um dia, numa quinta-feira, na maior parte do período, com tempo mais seco, o sol deve aparecer, mas rápidas pancadas de chuva ao longo do primeiro de janeiro não podem ser descartados. Também muito mal distribuída, pegando apenas algumas áreas. De novo, quanto mais próximo do noroeste gaúcho, maior a possibilidade dessas rápidas pancadas de chuva, temperaturas parecidas com as de hoje. Falando de temperatura, a gente deve ter madrugadas, início das manhãs, com temperaturas um pouco baixas já no início de janeiro, tá? Principalmente ali no amanhecer de domingo, segunda-feira, a gente vai perceber isso. Restrito ao amanhecer, mas vai baixar um pouco a temperatura. Abraço para todos. Informações da Metsul, Leandro Puchowski.
Momento Cotri Soja.
Quem está conosco no nosso programa de hoje é Adriano Borghetti, diretor comercial e também vice-presidente da Cotri Soja. Nesse momento, né, a gente chega ao final de mais um ano e já, assim como já fizemos com a presidência, fazendo com a nossa vice-presidência agora, uma avaliação de um ano de trabalho na cooperativa, um ano também de atividades no agronegócio, que é o nosso principal foco de atuação da Cotri Soja. Acredito, Adriano, que a palavra do ano seja resiliência ao encerrar esse ano. Muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa.
Bom dia, Fernando, a todos os ouvintes, um bom dia especial a todo cooperado da nossa cooperativa Cotri Soja. É um prazer estar aqui conversando, trazendo algumas informações, fazendo uma retrospectiva, um fechamento em relação ao que ocorreu, os principais pontos em 2025. Confessar, Fernando, que foi um desafio diferente, 2025, várias questões, né, difíceis dentro do ano, tanto para o produtor lá na propriedade, quanto para a cooperativa também reflete, principalmente no que se diz a frustração de safra. A gente teve problemas, né, na cultura do milho, que aí até foi razoável, mas depois a soja impactou significativamente nas produtividades, e aí mexe muito, né? Além de nós ter problema com produtividade, a gente também tem um custo elevado, e essa relação de custo-benefício está, né, bem apertada. Colhendo bem, imagina quando se colhe mal. Então o carro-chefe dos nossos produtores na propriedade é a soja, então impactou significativamente. Aí tem outras questões também que vêm à tona, né, principalmente em relação a juros altos, em relação a preço de combustíveis, os insumos acabam, né, tendo um impacto significativo hoje dentro da propriedade, manutenção, e trazendo também para dentro da Cotri Soja, não é diferente. A gente tem elevação, né, no custo operacional da cooperativa hoje, e aí tudo isso acaba trazendo, né, um movimento diferente. Mas vamos lá, encaramos todos esses movimentos que eu comentei, os principais movimentos, com muita seriedade. E aí, diante disso, tem sempre alguns pontos que a gente precisa analisar, principalmente em relação a quando a gente tem alguma dificuldade ou algo diferente. Cada ano, né, tem movimentos diferentes. E nesse sentido, a cooperativa também, né, junto com o produtor, trouxe algumas alternativas para nós minimizar esses problemas, encarar, né, tá junto com o produtor, tanto lá né, na propriedade dele, quanto aqui dentro, né, das nossas estruturas, dos nossos negócios. Então foi um ano que mexeu bastante com a equipe, e eu comentei em várias reuniões, enfim, e a gente trouxe isso, né, muito presente no dia a dia, que é se adaptar às mudanças e ao cenário. Então essa adaptação foi fundamental, criar novos caminhos, encarar os problemas, não fugir deles. Então, sim, mais difíceis, mas a gente encarou e, diante de todos esses movimentos aí, saiu com êxito em várias questões, principalmente em relação à cooperativa se manter firme, né, juntamente com o nosso produtor, evoluindo alguns negócios. Fernando, preciso ser sincero e deixar bem claro aqui que teve vários avanços, né, organizações internas, situações que a gente conseguiu internamente ser mais eficiente. Então esse foi um trabalho em conjunto que foi feito. A equipe, né, se puxou muito junto com nós, né, da direção, conselho administrativo, conselho fiscal, liderança, todos são fundamentais, e a gente conseguiu aí superar, né, muitos desses desafios. Então esse foi um 2025 aí repleto com movimentos mais difíceis, vamos dizer assim.
Adriano, até para o nosso cooperado reforçar, e talvez para quem está nos ouvindo e não entenda, o contexto da diretoria comercial hoje na cooperativa, até para ter essa conexão nos negócios e fazer operações que cheguem com resultado tanto para o produtor quanto para a cooperativa, eu queria que você explicasse um pouquinho mais a respeito dessa atuação da diretoria comercial no âmbito total da Cotrisoja.
Perfeito, Fernando. Hoje a diretoria comercial, ela é composta pela parte de grãos, insumos e a parte de logística. Então, são equipes, né, trabalhando no dia a dia. E é um local, vamos dizer assim, um cenário que tem muita volatilidade, bastante oscilações, e a gente precisa estar muito atento e entender que o produto é do nosso cooperado, e entender que a gente precisa dar as melhores condições para ele também, ter lá o melhor custo-benefício dentro da propriedade dele. Então, nesse sentido, entra também a parte de insumos. A gente tenta sempre fazer o melhor, condições, trazer treinamentos, pegar juntamente com os nossos parceiros, trazer as melhores condições, trazer novas tecnologias. Então, são desafios que né, a gente tem no dia a dia, e que a gente procura ser sempre muito competitivo e ser coerente em relação ao que está acontecendo no cenário. Soubemos que em muitos momentos, Fernando, o produtor fica indeciso, será que agora deu, né, a hora da venda é agora, a hora da compra é agora? Então nesse cenário também a cooperativa, né, entende que o mercado é soberano, mas quando traz alguma oportunidade é aquele o melhor momento que a gente pode colocar à disposição. Então, pensando assim, logo após a safra, teve o aniversário da cooperativa, com condições de troca, né, com valorização do grão do nosso produtor, para compra de insumos. Logo após, depois teve o troca, que esse ano aqui, o barter, vamos dizer assim, a troca, né, que o produtor fez de soja para compra de insumos, teve um preço bem atrativo para o produtor fazer essa relação, né, de custo-benefício. Então teve vários movimentos durante o ano que a gente conseguiu proporcionar, ser competitivo e ser coerente dentro do cenário que se apresentou. Mas fato é que o mercado nos impõe alguns movimentos, que eu sempre digo que o mercado é soberano, porque falar de, né, do que vai acontecer com o câmbio, né, com Chicago, que daí isso reflete, né, com prêmio, que reflete no preço de commodity, grão e também na parte de insumos de fertilizante, ninguém sabe o dia da manhã. Isso está muito linkado com o que acontece no mercado interno e o que acontece no mercado externo, em outros países. E a gente viveu, nesse último ano, bastante intensificação, principalmente em relações comerciais de outros países, tensão de guerra, de movimento de guerra. Isso tudo vem à tona e vem mexendo com os indicadores e acaba mexendo com os preços. Mas, enfim, reforço que a cooperativa sempre, né, com todos os colaboradores bem profissionalizados para fazer o melhor, com alguns parceiros, né, no dia a dia nos ajudando também, buscando os melhores caminhos. Então, mais uma vez, assim, eu entendo que a cooperativa conseguiu ser muito competitiva, né, trazer as soluções aí para o nosso cooperado da forma mais coerente e agora, né, trazendo aí para o final de 2025 esses movimentos que a gente entende que foram muito positivos nesse sentido.
Pode dizer também que um fator importante que exige essa atenção da cooperativa é também a mudança do comportamento do produtor no aspecto da produção, aspecto de compra, de venda da sua produção?
Sim, Fernando. O produtor também está com um misto de sentimento nesses últimos anos, vamos dizer assim, 2025 não foi diferente. Quando eu faço, como eu faço, será que vai subir, não vai, a relação vai melhorar, não vai... A gente sabe, né, desses movimentos aí, mas enfim, o produtor também precisa olhar para a propriedade dele, entender, né, o que, que ele tem lá no dia a dia, quais são os anseios que ele tem, olhar se ele tem diversificação dentro da propriedade ou não tem e ver qual é o melhor caminho. E nesse sentido, em relação à compra e venda, eu sempre comento e sigo nessa linha de fazer média. Eu acredito que a média a gente consegue ser mais assertivo, vamos dizer assim, ao longo do ano, porque as oscilações vão acontecer e ele também entender qual a relação de troca que ele tem, né, dentro da propriedade dele, qual é o planejamento que ele faz de diversificação na propriedade entre as culturas plantadas ou se ele tem uma outra diversificação que é o leite, por exemplo, né, entender... como é que está o negócio dele, as oportunidades que tem, a cooperativa sempre linkada aí com toda a nossa equipe, departamento técnico, para buscar o melhor. Dentro desse ano de 2025, a gente teve a cultura de inverno, né, que nos ajudou, a questão da qualidade, a gente precisa ser sincero que o clima nos ajudou, né, para a cultura de inverno, o preço não, o preço a gente precisava um preço melhor, mas infelizmente, né, o mercado não nos ajudou nesse sentido. Mas em relação à produtividade e qualidade, sim. E entrou a canola também como uma alternativa dentro da propriedade, que a gente já falou em vários momentos também, juntamente com o nosso produtor. Então, esse planejamento, essa organização, a cooperativa sempre trazendo, vamos dizer assim, novas tecnologias, novas ideias, trazendo à disposição para ele, Fernando, o Smart Coop, que é uma plataforma gratuita para o nosso cooperado também, fazer a gestão financeira da propriedade dele, dá trabalho, claro que dá trabalho, tem que, né, colocar para dentro da plataforma ali todas as informações, mas tudo são, todas são ferramentas que vêm para agregar e que vêm para ajudar o produtor a tomar as melhores decisões. Tanto lá na propriedade quanto aqui dentro da cooperativa, o que a gente precisa entender é que nós temos que trabalhar com informações, com inteligência de dados, para tomar as melhores decisões. Então, isso que a gente coloca, né, para o nosso produtor também deixa de mensagem em relação a todos esses movimentos de 2025, que nós aqui dentro da cooperativa no dia a dia tivemos êxito em relação a esses movimentos. Atualização de cadastro, Fernando, para ser mais assertivo nas compras, nas vendas, na abertura de espaço nessa parte comercial, já que as estruturas da cooperativa às vezes são limitadas em relação ao recebimento que ela tem. Então tudo isso, né, essa inteligência de dados, ela nos ajuda na tomada de decisão. Então não é nada no achismo, mas sim, né, trazendo os dados para dentro do negócio e conseguindo colocar isso como argumento, evidência e trabalhando em cima disso para melhorias.
Um outro aspecto também, Adriano, você inclusive é vice-presidente da Cooperativa Central de Serviços Agropecuários, seguro agrícola, seguro não só agrícola, mas o seguro, se tornou também um aspecto importante nas operações para o produtor e também para a cooperativa?
A gente também entende que nos últimos anos, devido aos cenários, né, do que o Rio Grande do Sul tem passado, mudou um pouco o perfil do olhar das seguradoras em relação aos negócios, porque... teve muitos problemas e aí acabou tendo valores, né, de cobertura um pouco menores, os custos um pouco mais elevados. A gente sabe, sim, desse movimento. Mas, em contrapartida, entendemos também que nós precisamos ter o seguro para nos aportar, vamos dizer assim, de alguma situação extrema, que a gente já sabe que em muitos momentos a gente já teve problemas. Então, nesse sentido, trabalhamos mais forte com esse novo negócio dentro da cooperativa, que é a CCSA, que é um negócio que a cooperativa Cotrisoja aqui está junto nessa intercooperação, com ferramentas, né, com profissionais, ajudando as nossas equipes aí na ponta também a levar as informações, trazendo um perfil diferente, né, para fazer a cobertura dentro da propriedade do nosso produtor. Então são ferramentas que vieram, é um negócio que a cooperativa também está trabalhando mais forte e que a gente também está entendendo que é algo para prevenir. Então, tanto para prevenir o produtor quanto a cooperativa também, né, nesse movimento todo. Então é algo também que avançou bastante em 2025 e a gente vai continuar trabalhando forte aí para o ano de 2026, levando em consideração todos os riscos que a gente tem aí dentro das nossas propriedades.
Adriano, falando já um pouquinho de futuro, o ano ele encerra, mas a gente sabe que o ano agrícola ele é bastante diferente, já temos ainda em 25 aí uma safra de verão em desenvolvimento, as expectativas são boas até o presente momento?
Sim, Fernando, estamos com bastante esperança e até o presente momento, né, falar de cultura de milho que já está mais em final de ciclo, vamos dizer assim, a gente teve um aperto, né, nas chuvas, em torno de 21 dias em muitos locais aí faltou umidade, mas como o milho estava bem desenvolvido, estruturado, vamos dizer assim, né, com estándar de plantas adequado, com os tratos culturais de acordo, ele conseguiu suportar bem essa pressão de falta de chuva, estrutura do solo sendo boa, isso ajuda muito. E aí a gente está vendo a campo, né, depois retornou as chuvas, aí que a gente tem bons potenciais de produtividade. Né? Claro, vai depender da época de plantio, de material, um pouco mais sensível, menos sensível, mas ainda vai ser uma produtividade razoável para boa em relação à cultura do milho. Essa é a nossa expectativa. E a soja, a gente teve escalonamento nas chuvas, teve um período também ali, né, de 21 dias que faltou essa umidade, aí parou o plantio, algumas áreas faltavam ser plantadas ainda, mas aí depois retornou as chuvas, o pessoal terminou de plantar, aquelas áreas que já estavam bem estabelecidas, continuar desenvolvendo, e agora a gente está com um clima excepcional, os últimos dias, né, tendo umidade, né, volumes de chuva bons, né, com claridade, vamos dizer assim, então desenvolvendo muito bem, e temos essa expectativa boa para 2026, esperamos que continue assim, a gente tem bastante esperança e precisamos de uma safra muito boa. Então isso é o que esperamos, né, para o ano de 2026, que em março, abril, a gente tem uma colheita farta em todas as regiões do estado do Rio Grande do Sul.
Para encerrar, espaço aberto para você também deixar uma mensagem de final de ano, afinal estamos encerrando aí um ciclo de trabalho e também já observando o novo ano que está se iniciando.
Deixar de coração aqui o meu agradecimento a todo o quadro social, colaboradores, parceiros da cooperativa, pelo apoio, né? Agradecer pelo trabalho, pelo apoio, e dizer que a gente precisa renovar todas as energias para 2026, que 2026, primeiro, tem uma safra excelente, que nós tenhamos saúde, bastante vontade, continuarmos juntos, né, nessa integração, nessa cooperação, que a gente tem certeza que esse movimento todo, né, em conjunto, a gente vai conseguir superar também os movimentos mais difíceis de 2026 e vamos ter êxito. Então, nesse sentido, né, deixar mais uma vez aí uma lembrança de agradecimento e apoio a todos e um ótimo 2026 para todos.
Parabéns, parabéns, saúde e felicidade, que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade.
Vamos também deixando nosso abraço especial aos nossos associados que estão completando então seu aniversário hoje, dia 31, onde vai o nosso parabéns para Giovana Schumann, João Gustavo Maldaner, Fabiana Pote Reinhardt, Nelson Silvestre Schreiner, Paulo Graal e Neri Augusto Lammers. Também temos as colegas Natália Flack, que atua na Cotrisoja em Selba, e Letícia Aline Urich, que atua na Cotrisoja em Itapera, também celebrando seu aniversário. Onde então a todos fica o nosso parabéns, o nosso desejo de muita saúde e felicidades.
Sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade, paz e alegria na lavoura da amizade.
Antes de encerrar, nós destacamos que hoje, então, nós temos todos os postos da Cotrisoja atendendo até às 18h. Amanhã não temos expediente nos postos de Tapera, Selva e Vitor Greffi, e os postos de Arroio Grande, Mormaço e 15 de Novembro atendem das 2h até às 19h. E assim, nós vamos chegando ao final de mais um programa e também de mais um ano. Um ano feito de desafios, aprendizados e principalmente de cooperação. Nada do que vivemos teria sido possível sem a união de pessoas que acreditam, que trabalham juntas e que entendem que crescer é sempre um esforço coletivo. Que possamos levar para o ano novo aquilo que realmente importa: o respeito, a escuta, o cuidado com os outros e a certeza de que juntos somos mais fortes. Que 2026 venha com esperança renovada, com trabalho compartilhado e com a cooperação como base de tudo que ainda vamos construir. A todos vocês, nosso muito obrigado pela companhia ao longo deste ano. Que a virada seja de paz, saúde e de bons encontros. Um feliz ano novo, boas festas e até o nosso próximo programa.
Que bom estar conectado com você. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo programa.